E para iniciar a segunda ronda, cuja metodologia já conhecem, a senhora deputada do Partido Socialista, deputada Vera Brás, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na ronda anterior, levantou-se a suspeita de Humberto Pedrosa ter recebido 11,9 milhões de euros para sair da TAP.
Senhora, vamos fazer silêncio para poder continuar.
Como bem entenderem, fez a pergunta, levantou-se a suspeita da forma como bem quiserem interpretar. Nesta comissão já havia sido negado pelo Sr. Comendador, categoricamente, que tivesse recebido qualquer valor. Hoje mesmo, Humberto Pedrosa, após as inscrições do PSD e da Iniciativa Liberal, veio negá-lo novamente em comunicado. O próprio Dr. João Leão já aqui referiu desconhecer a existência deste pagamento. Portanto, a última pergunta que tenho a fazer quanto a este tema é que se confirma que, do ponto de vista do Governo, o pagamento que resulta no reforço da posição acionista do Estado, 72,5%, que tornam a empresa novamente pública, são os que resultam do Decreto-Lei 39B de 2020. Ainda quanto à saída de David Neilman, referiu que o mesmo pretendia um valor na ordem dos 200 milhões de euros para sair da companhia. A empresa Azul não queria abdicar do direito a converter em capital o empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros que fez à TAP. O risco de litigância com o Estado era bastante elevado. Portanto, considera que desta posição de partida se chegou a uma negociação de 55 milhões de euros que permitiu a saída do acionista privado, que permitiu que o Estado recuperasse o controle de gestão da empresa, que desbloqueou o empréstimo à TAP, essencial para evitar a falência desta, assegurando assim a preservação do valor da transportadora aérea nacional e salvaguardar também a sua posição estratégica para o país. Considera que a solução a que se chegou foi a que melhor defendeu os interesses do Estado? Com a entrada da nova CEO e do Chairman, começam a ser preparados os contratos de gestão, já aqui abordados, e é remetida à DGTF a proposta de inclusão da cláusula número 5 sobre cobertura de riscos dos administradores, custos e indenizações. A própria doutora Maria João Araújo, na sua inquirição, refere que a DGTF apenas recebeu esta cláusula e não a minuta completa do contrato. O Dr. João Leão referiu aqui que ao Ministério das Finanças também não chegou qualquer minuta do contrato de gestão. Pergunto-lhe se da exigência da cláusula em questão por parte dos administradores, se dessa teve conhecimento e se sim, se também teve conhecimento das reservas levantadas pela DGTF quanto à inclusão da referida cláusula. Depois, considera que os novos administradores da TAP tinham pleno conhecimento do Estatuto do Gestor Público e que, portanto, o mesmo lhes era aplicável. Voltando à saída de Alexandra Reis, já que referiu que ficou a saber da mesma quando se deu o comunicado à CMVM e que não foi envolvido no processo, e também referiu que considera que o Ministério das Finanças deveria ter sido informado. Esse dever de informação, na sua ótica, deveria ter sido feito por quem? Pelo CFO, pelo Sherman, ou ambos teriam essa obrigação? Para finalizar, quero terminar com o plano de reestruturação que está a decorrer e porque é ainda hoje colocado em causa por alguns, e gostava de ir buscar uma afirmação da audição desta manhã do ex-ministro Pedro Nuno Santos, em que o mesmo cita um estudo da McKinsey que diz que o país perderia 10 mil milhões de euros até ao fim da década se a injeção de 3,2 mil milhões de euros não fosse feita. Tem conhecimento desse estudo? E se o corrobora, não digo com o valor exato, porque implicaria naturalmente um outro estudo da sua parte, mas com a previsão de uma dimensão negativa tão elevada. Por fim, atenta à sua experiência e o próprio conhecimento que tem da empresa, como é que vê os resultados da TAP alcançados em 2022 e os primeiros resultados do primeiro trimestre de 2023 que foram já apresentados e se considera que o plano de reestruturação está a decorrer dentro do previsto ou até melhor do que aquilo que era previsto e que com isso a TAP estará no bom caminho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. João Leão.
Sr. Muito obrigado. E respondendo aqui às questões da Sra. Deputada Vera Braz, e no que toca à assunção do controle por parte do Estado e da negociação que ocorreu, a única verba que o Estado suportou para assegurar o controle da TAP foi, como referir, uns 55 milhões de euros. Portanto, foi o que está de forma transparente e clara no decreto-lei, desde o primeiro momento, que o Estado assegurou os 55 milhões de euros. Não houve mais nenhuma verba que o Estado tenha suportado nesta dimensão e, portanto, queria transmitir de forma clara que se limitou aos 55 milhões de euros. Depois, também queria também deixar muito claro que foi alvo de uma negociação muito exigente, em que o Estado foi, em que o Governo foi muito rigoroso na defesa dos interesses do Estado. Estavam em causa pretensões do acionista privado de 224 milhões de euros em prestações acessórias. Queria também ser reembolsado 90 milhões de euros das obrigações que a Azul tinha investido na TAP e CPS. E que o Estado, o Governo, numa atitude muito rigorosa de defesa dos interesses do Estado, fez uma negociação muito exigente, permitiu de baixar drasticamente o valor, pagou apenas uma fração do pretendido pelo acionista privado e do que era aspirado e solicitado pelo acionista privado, e fez isto que foi fundamental para salvar a companhia. Não teríamos hoje a TAP a contribuir para a recuperação económica do país, para a recuperação do turismo, se não tivéssemos feito a salvada a companhia na altura. Na altura havia prognósticos que ia tudo correr mal com a TAP, que o programa de reestruturação não ia ser aprovado, que a TAP nunca iria ter resultados positivos. Passado todo este tempo, a TAP está a dar um contributo muito importante para a economia portuguesa, está numa sua financeira, a situação financeira está a melhorar e está capitalizada. A TAP teve resultados positivos o ano passado e, com os números do primeiro trimestre, permitem-te ver que terá resultados, tudo indica, positivos também este ano, e está numa estratégia de recuperação bem capitalizada que permite ter um conjunto, um impacto muito positivo sobre a economia portuguesa, muito importante a vários níveis, importante para a atração do turismo, que é uma área muito importante da nossa economia portuguesa, fundamental para a defesa da nossa economia, para a defesa do emprego e do rendimento dos portugueses, é fundamental do ponto de vista mais abrangente, não só para o turismo, para a competitividade e para a atração de Portugal enquanto destino de negócios. E aí faço também referência ao ainda antes deste estudo da McKinsey, a McKinsey sempre, num estudo anterior, identificou o hub da TAP e as ligações que Lisboa beneficia através do hub da TAP como algo absolutamente fundamental para a competitividade, não só da zona de Lisboa, mas também de Portugal. É isso que permite que Portugal hoje seja uma zona atrativa para o investimento, onde toda a gente quer estar, onde não só investidores, negócios, turismo, e torna Portugal uma zona muito atrativa. E a TAP tem um contributo muito importante nesta dimensão. Em relação aos contratos de gestão, confirmo a administração do TAP não entregou uma proposta de contrato de gestão para que o Ministério das Finanças pudesse e a tutela setorial pudesse avaliar os contratos de gestão e aprovar os contratos de gestão. Eu recordo-me que havia a pretensão da única informação a este nível sobre os contratos de gestão que recebemos da TAP foi a vontade de vir a incluir no contrato de gestão uma cláusula sobre a proteção de riscos dos administradores, e também me recordo na altura, isso foi feito via Secretário de Estado do Tesouro, que fez esse trabalho de articulação quer com a DGTF, penso que também com a par pública, em que ambas terão referido que não havia enquadramento legal para essa pretensão, ou seja, que o Estado não poderia cobrir esse risco e não havia enquadramento legal nessa dimensão o Estado não poderia fazer nada. E repito, esta foi uma das questões que os administradores da TAP colocaram ao Ministério das Finanças, e foi daquilo que eles queriam, o Ministério das Finanças procurou ver se havia forma de resolver, não havia enquadramento total legal para resolver, e portanto não pôde resolver esta questão dos contratos dos contratos, não, da proteção de riscos dos administradores. Portanto, repito que a McKinsey tem feito uma avaliação, como foi referido, repetindo, que o Hub Lisboa e a TAP têm um papel absolutamente crucial para a competitividade da economia portuguesa, absolutamente decisivo para a atração de Portugal e da zona de Lisboa para negócios e para investimento e para turismo, portanto, que é absolutamente importante para Portugal ser uma cidade moderna, para Portugal e Lisboa tenham um papel atrativo na Europa, seja um país moderno, atrativo para os negócios. E isso é importante, obviamente, para a economia portuguesa, para o rendimento das pessoas, para o emprego, e isso é muito importante. Queria também referir que a evolução que está a ter na TAP dos seus resultados, como já tinha referido, oferece boas perspectivas, que não só porque assegura uma boa capitalização da TAP, uma adequada capitalização da TAP, mas também oferece perspectivas positivas de sustentabilidade financeira para o futuro, o que é muito importante, e é muito importante não só para a TAP, mas para Portugal.
Muito obrigado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Leão, voltamos então às questões do PSD. Disse aqui que o contrato de gestão, a TAP, nunca apresentou nenhum contrato de gestão. O Estatuto de Gestor Público, no artigo 18º, número 2, diz: o contrato de gestão é celebrado no prazo de 3 meses, contado a partir da data de designação do gestor público entre este, os titulares da função acionista e o membro do governo, responsável pelo respectivo setor de atividade, sendo nulo o respectivo ato de nomeação quando ultrapassado aquele prazo. Aqui não diz que é a TAP ou uma empresa pública que tem que propor ao Ministério das Finanças e ao Ministério das Infraestruturas. Portanto, perguntava-lhe onde é que foi buscar isso, portanto, já agora, se há alguma lei, qual é o artigo, qual é o número, onde é que foi buscar essa ideia, porque se é verdade que a TAP o podia fazer, também é verdade que o Ministério das Finanças podia e devia ter feito e não o fez. E a consequência era a nulidade. Por isso é que o Dr. João Gameiro sai. Porque alguém que é escolhido para uma função, que arrisca a ver as suas decisões que ele tomou invalidadas pela ausência do contrato de gestão, claro que ficou com receio. Claro que ficou com receio. Espanta-me a sua passividade relativamente a um receio legítimo de outra pessoa. Também sobre os empréstimos do Brasil, perguntava-lhe já agora se a Direção-Geral do Tesouro e Finanças também lhe dava informações ou não sobre as necessidades que o Brasil ia tendo, a operação no Brasil, e mais, se ao abrigo da lei das SGPS, a lei 495-88, que estabelece que os financiamentos entre grupos de sociedades ou sociedades em relação de domínio têm restrições nos empréstimos que podem ser feitos entre sociedades ao abrigo deste diploma, e mais, que se uma sociedade deixar de estar numa relação de grupo e para isso basta que a sociedade dominante tenha menos do que 10%, esses financiamentos são proibidos. Se confirma isto ou não, se isto foi analisado, gostava de saber, porque julgo que é importante, uma questão de legalidade. Sobre os fundos Airbus, não lhe vou fazer muitas perguntas sobre isto, mas era para mim importante perceber uma coisa, porque disse que não sabia muito sobre o tema, ouviu dizer, leu nas notícias, portanto, se ouviu dizer, não é um esclarecimento relevante para aqui. Para nós é relevante, julgo eu, e corrijam-me se eu estiver enganado, só é relevante se tiver a certeza porque sabe do assunto. E, portanto, também era para mim importante perceber o que é que realmente sabe ou não. Portanto, sabe do assunto, não sabe do assunto, e se não sabe, portanto, aquilo que aqui disse foi porque ouviu dizer ou leu nas notícias. Para mim era importante também perceber isso. Depois, sobre Humberto Pedrosa, fazer aqui um esclarecimento, que é, nós não fizemos uma acusação, nós fizemos uma pergunta que não nos conseguiu responder. O que estes documentos que chegaram por estes dias dizem é, as sócias, se me permite, Sr. Presidente, eu vou ler,
portanto, vamos então parar o tempo para ler o certo,
porque eu julgo que é relevante. As sócias HPGB, DGN e Global Azulair tomam as seguintes deliberações. Ponto 1. Aprovar o reembolso em espécie à HPGB de prestações suplementares de 11,9 milhões de euros, sensivelmente, feitas ao abrigo do artigo 6º, número 1, alineado dos Estatutos da Sociedade através da transmissão à HPGB de prestações acessórias realizadas pela Atlantic Gateway a favor da TAP SGPS, também no valor nominal de cerca de 11,9 milhões de euros. Ponto 2. E último, são atribuídos 22% do capital social mais prestações acessórias realizadas a favor da TAP, SGPS, de que a AGE é titular.